Pergunta: que podeis dizer-nos acerca do tratamento moderno do câncer? Porventura há qualquer equívoco no esforço heróico que a medicina empreende para debelar enfermidade tão insidiosa? Ramatiz: não nos cabe censurar os processos químicos, as mutilações cirúrgicas, as cauterizações ou a radioterapia no tratamento do câncer, porquanto se trata de recursos que ainda muito se afinizam às necessidades de retificação kármica dos terrícolas. Assim que a humanidade houver expurgado da contextura delicada do seu perispírito as toxinas e as impurezas astralinas que ali aderiram devido às anomalias e desregramentos psíquicos pregressos, a terapêutica do câncer também será exercida de modo mais suave e com maior êxito médico. O câncer pode ainda se tornar mais virulento e irritado quando o represam ou desviam-no do curso de sua manifestação natural para a carne, desde que não se efetue em concomitância com a modificação espiritual do doente. O seu represamento através dos recursos científicos do mundo material termina por espraiá-lo na forma de novos surtos patogênicos futuros, devendo retornar posteriormente sob a vestimenta mórbida de outros flagelos, que a medicina moderna terá que classificar sob nova rotulagem patológica. As velhas moléstias que foram curadas só à periferia da carne, não atingindo a profundidade da alma, desapareceram momentaneamente, para ressurgir mais tarde embuçadas por nova terminologia médica. Malgrado o valioso esforço médico atual, reduz-se a tuberculose, mas aumenta a anemia perniciosa e o câncer leucêmico. Vence-se a lepra, mas proliferam os tumores cancerígenos. Diminui a sífilis, mas aumenta o artritismo e a paralisia infantil. Extingue-se a febre amarela, a maleita, a disenteria, mas infelizmente avolumam-se as enfermidades cardíacas, as úlceras gástricas e pépticas, as colites, amebíases e diabetes. Venceram-se as moléstias como o tifo, a difteria, a pelagra, a cólera, mas o estranho morbo que enferma o organismo da humanidade e mora no perispírito perturbado ataca novamente por todas as frestas de carne e procura emergir embuçado sob outros rótulos patogênicos. O arsenal médico cai em cima dos micróbios graças à produção maciça da indústria farmacêutica, mas esse morbo reprimido irrita-se e perturba também o delicado sistema nervoso, para, em certos casos, sublimar-se na forma de doenças mentais. Os cientistas e os médicos devotados, na sua maior porcentagem, só têm podido lutar heroicamente para reprimir e curar os efeitos lesivos que se materializam na descida incessante do fluido enfermo vertido pelo perispírito do homem. Mas, infelizmente, o conteúdo tóxico milenário, ao ser reprimido, muda de rota ou então subdivide-se em outros estados enfermos. Assim que o clínico demonstra o seu cansaço e desanima ante as recidivas insidiosas e a impossibilidade de sustar a doença, é então chamado o cirurgião, a quem compete intervir e mutilar os órgãos ou membros do doente. Assim sendo, não desejamos opinar sobre a eficiência dos tratamentos médicos modernos sobre o câncer, que estão justíssimos diante do grau evolutivo do terrícola, porquanto as nossas mais graves preocupações são de ordem espiritual, quando aludimos propriamente ao homem espírito imortal, antes do homem carne transitório. Assim que houver êxito completo na terapêutica do espírito, obviamente será curado o seu prolongamento de carne, da mesma forma que, asseada a corrente líquida, deixa de se contaminar o vasilhame. O homem, pois, precisa ser curado em sua essência, visto não ser ele uma maquinaria viva, cujas peças acidentadas possam ser reparadas à parte de suas emoções e pensamentos. Pergunta: temos sabido que a cura de muitas enfermidades dependeu somente do fato de a ciência haver encontrado no enfermo uma carência vitamínica ou a falta de uma simples imunização ou vacina adequada. Nesse caso, ainda restará algum morbo que, baixando do psiquismo do doente, se possa manifestar noutra forma enfermiça?